Ora, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, caras entidades convidadas para esta audição. Temos então connosco a Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados e a Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e Reformados, todos aqui, todos em conjunto. Vimos então na sequência de uma audição, devido à apreciação que estamos a fazer do projeto de especialidade, do projeto de lei 389-16 do Partido Socialista, que criou o programa Voltar a Casa. Sendo assim, saúdo os senhores entidades e entidades presentes. Fizemos aqui uma arrumação da sala, no sentido, dado que a mesa não é muito grande, portanto, colocar as pessoas que vão intervir aqui na mesa. Os outros senhores que vieram ficaram ali sentados em primeira fila. E, portanto, queria-vos dizer que é com todo o gosto que vos recebemos. Esperamos que isto seja uma audição importante para a Comissão, com a qualidade da informação prestada e que, enfim, que dos nossos trabalhos sejam beneficiados e que também, de alguma maneira, os senhores vão agradar a vossa estadia por aqui, nesta casa, que é uma casa de todos e que, portanto, é com um imenso gosto que vos recebemos. Sendo assim, começaríamos a uma intervenção de 10 minutos por cada entidade, utilizava 30. Depois, cada grupo parlamentar poderá falar até 5 minutos. Se houver um deputado único, de um grupo parlamentar falará 3. E depois cada entidade terá 10 minutos no final para se poder pronunciar em função aqui do decorrer do conteúdo da reunião. Isto não invalida que por cada entidade já vem que trouxe mais de uma pessoa, poderá haver intervenções de mais de uma pessoa, depois tentamos distribuir isso, desde que seja feito no tempo de cada um, certo? Está bem? Será feito, se alguém quiser intervir, poderá fazer da mesa ou poderá fazer do púlpito e fazemos isso da melhor maneira. Sendo assim, começaríamos pela Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos, do RUMUP, a senhora Presidente da Direção, Isabel Gomes e Celeste Batista. Seria assim. Senhora, sim, senhor. Muito bem. Então começaríamos já, com licença, vou só ligar o microfone. Faça o favor, tem 10 minutos.
Isto chega um bocadinho mais. Chega, sim, senhor. Penso que se ouve. Portanto, o MURPI, aqui representado por mim, Isabel Gomes, Presidente da Direção da Confederação, MURPI, e por Celeste Batista, Vice-Presidente desta Confederação, saúda os senhores deputados presentes, agradecendo o convite que nos foi endereçado pela 10ª Comissão Técnica da Segurança Social para nos pronunciarmos sobre o projeto que cria o programa Voltar a Casa, para dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a guardar vaga em respostas sociais. O projeto de lei agora apresentado pretende dar resposta a mais de 2.800 pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vaga em respostas sociais. Destacamos em primeiro lugar a nossa concordância com a afirmação constante no preâmbulo deste projeto, quando destaca que a permanência prolongada de pessoas em situação de fragilidade em unidades hospitalares após alta clínica constitui um risco acrescido para os próprios, nomeadamente em matéria de infecções, perda funcional e isolamento, e representa também uma utilização ineficiente de recursos dos serviços de saúde. Com efeito, a permanência em contexto hospitalar de pessoas que já tiveram alta clínica diminui a capacidade instalada, disponível, e reduz, portanto, a capacidade de resposta para atender aos utentes para os quais é, nesta altura, verdadeiramente necessária. Concordamos com a necessidade de encontrar soluções que retirem dos hospitais a responsabilidade para com os internamentos sociais. Contudo, consideramos que as soluções a adotar devem constituir um compromisso para com o respeito da dignidade de quem já não necessita de cuidados médicos e, no entanto, permanece nos hospitais. E porquê? Não será seguramente por falta de empenho dos profissionais que no Serviço Nacional de Saúde procuram promover o devido encaminhamento destas pessoas. A falta de solução para os internamentos sociais que tem vindo a aumentar serão seguramente o reflexo das longas listas de espera para vagas nos lares do setor social, a par da falta de vagas na rede de cuidados continuados, internamentos sociais que serão ainda o reflexo das baixas pensões dos mais idosos, que não lhes permite pagar as mensalidades dos lares do setor social, mesmo aquelas que são protocolizadas com a Segurança Social, e muito menos lhes permite pagar as mensalidades nos lares privados. Os internamentos sociais serão ainda o reflexo da ausência de resposta do apoio domiciliário para todos os que delas precisam para se manterem em casa. O MURPI considera que não se pode alimentar a ilusão de que é possível dar resposta urgente aos internamentos sociais se nada se fizer de estrutural, para alargar o número de vagas, para responder no imediato a soluções que assegurem a dignidade, a segurança e a estabilidade que as pessoas sujeitas a internamentos hospitalares merecem, mas igualmente para todos aqueles que precisam de um lar ou de cuidados continuados. Na verdade, são precisas respostas urgentes, como é afirmado no projeto de lei, em apreciação, mas elas não podem ser tomadas de forma avulsa e, sobretudo, assentem soluções que verdadeiramente não são. São precisas respostas imediatas que se insiram em respostas estruturais. O MURPI, todos os anos, nos cadernos reivindicativos que apresenta na Assembleia da República, tem insistido na necessidade de alargar a rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade. Apresentámos uma petição que foi discutida em plenário, que visava o alargamento da rede de equipamentos e serviços, incluindo uma rede pública de lares. Estas propostas não têm encontrado eco nas decisões que têm vindo a ser tomadas. E se tivessem sido atendidas, certamente não estaríamos a discutir as respostas a dar a mais de 2.800 pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar vagas em respostas sociais. O voltar à própria casa seria uma solução se não se tratasse de pessoas, na sua grande maioria, com idade avançada e sozinha, ou com familiares em idade de trabalho, sem condições para o deixar, o trabalho, e apoiar o familiar. O lar, a ERPI, a IPSI ou outro local coletivo seria também solução, se houvesse lugar para todas estas pessoas. Segundo sabemos, e passamos por muitos destes equipamentos, o que existem são grandes filas de espera nos lares legais, com condições de habitabilidade pessoal com formação insuficiente, de acordo com o diagnóstico reportado pela Carta Social. Ainda existem outras casas de luxo, onde provavelmente existem camas, temos dúvidas, mas não se trata de camas com valores para as pensões da grande maioria que delas precisa. As pensões também não tiveram o aumento que se necessitava. Há muitos idosos a ter de escolher entre comida e remédios, o que também faz com que alguns deles, mesmo com alta clínica, prefiram manter-se no hospital. Este programa vai criar a ilusão que os problemas estão a ser resolvidos com soluções que dão a percepção que são verdadeiras. O problema é antigo, tem muitos, muitos anos. Tem sido conhecimento dos sucessivos governos que têm agido por omissão deliberada e reflete as dificuldades sociais, económicas e financeiras em que vive grande parte das pessoas no nosso país, fruto da falta de estruturas físicas que respondam às necessidades sentidas pelas pessoas que envelhecem em Portugal. Uma população com índices de envelhecimento progressivos, com taxa de pobreza entre os idosos significativa, exigem a criação urgente de uma rede pública de equipamentos sociais que assegurem os apoios sociais domiciliários e ou construção de estruturas residenciais para idosos, como reivindicou o MURPI e ainda reformados. Na recente petição pública, com o apoio de mais de 10 dezenas de milhares de pessoas, que subscreveram a referida petição discutida em plenário da Assembleia da República, cujas propostas de solução não mereceram vencimento por parte da maioria dos grupos parlamentares. Também recentemente, os fundos financeiros do PRR alocados à construção de equipamentos sociais não foram aproveitados por este governo, uma oportunidade perdida para a redução do déficit do número de camas a nível nacional. Presentemente, cerca de 2.800 pessoas encontram-se na situação de ocuparem camas hospitalares por longos períodos sem que haja uma justificação clínica a justificar tal procedimento. Esta situação anómala é geradora de gastos supérfluos e propiciadora de comprometer a saúde das pessoas que se encontram a aguardar pela alta hospitalar e cortam a hipótese de pessoas com necessidade hospitalar não ter cama. O projeto é um documento que promove magicamente camas para internamento de duração intermédia nas atuais estruturas residenciais, geridas pelas instituições privadas de solidariedade social. Na realidade, a resolução desta situação é bem mais complexa, a merecer uma análise social e do estado de saúde física e mental das pessoas que se encontram neste momento a transitar para uma solução de internamento para uma estrutura residencial de caráter transitório ou definitivo, no respeito pelos seus direitos de pessoa idosa. A Confederação Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos, MURPI, entende que o respeito pelos direitos das pessoas idosas passa pela criação de uma rede pública de apoios sociais e uma rede pública de lares para dar resposta às necessidades das pessoas idosas, que passa obrigatoriamente por um tratamento com dignidade para todos. Pessoal especializado na área de geriatria e a cada utente a necessidade que apresentem na análise previamente realizada. Obrigada.
Obrigado, senhora Presidente da Direção, Isabel Gomes. Então passaremos de seguida a palavra à senhora Maria do Rosário Gama, da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados.
Faça favor. Boa tarde.
Tem 10 minutos. Faça favor.
A todos e a todas, muito obrigada pelo convite para esta audição. E muito obrigada também pelo Partido Socialista ter apresentado um projeto que vem de encontro àquilo que consideramos que são necessidades urgentes. Quando nós pensamos no hospital, imaginamos um espaço de tratamento e de cura e de recuperação. Mas existe uma realidade que não é só esta. Portanto, isto eu vou fazer o diagnóstico, já está feito, mas vou acrescentar aqui alguma coisa ao diagnóstico. Ou seja, as pessoas que já estão não necessitam de cuidado de médicos, mas não continuam no hospital porque não têm para onde ir ou não têm quem cuide delas, por razões sociais e não por razões médicas. São os chamados internamentos sociais. Este fenómeno levanta uma questão importante. Até que ponto o hospital está a ser usado para resolver problemas que, de facto, são problemas sociais? Ou seja, o problema não é de saúde, é de contexto social. Quais são as principais razões? Falta de apoio familiar, depois já vou desenvolver um pouco mais isto. Condições habitacionais desadequadas, também vou desenvolver. Situação de pobreza ou isolamento, também vou desenvolver. E ausência de vagas em lares ou ausência de camas em cuidados continuados. À medida que vamos envelhecendo, e esta é uma progressão bastante grande, vai aumentando o número de internamentos sociais. Eu tenho aqui dados de 2021, o número de internamentos sociais em 2021 era de 853, em 2022 era de 1.048, em 2023 era de 1.675, em 2024, 2.342 e em 2025, 2.800. Portanto, entre 2021 e 2025, aumentou praticamente o número, mais de 2 mil pessoas em internamentos sociais. Em março de 2025, os internamentos sociais representavam cerca de 11,7% nos hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde. O que é que isto significa? Significa que ainda 100 pessoas internadas, 12 estavam a ocupar camas indevidamente, não é? Portanto, não precisariam de estar internadas. Estas pessoas, estes 2.800 utentes, que ocupam atualmente camas nos hospitais, por motivos sociais e não clínicos, aguardam resposta social ou vaga em cuidados continuados. Esta situação, atualmente, representa um aumento de 20% em 2 anos, custa dezenas de milhões de euros ao Estado e gera internamentos indevidos, sobrecarregando os serviços de urgência. Cada cama hospitalar custa cerca de 700 euros por dia, mas 11,7% estão ocupadas com pessoas que podiam estar ou não nas suas casas, ou numa ERP, ou numa unidade de cuidados continuados. O custo dos internamentos sociais foi de 95 milhões de euros em 2025, ou seja, desperdiçou-se 12 milhões. Eu quis trazer estes números exatamente para ver o quão ineficaz é a manutenção das pessoas nos internamentos sociais e os custos que isto tem. Bom, portanto, destas pessoas que permanecem hospitalizadas sem necessidade, quantas delas não se infectarão com bactérias hospitalares, não é? Quantas delas não morrerão em resultado deste prolongamento desnecessário? Quantas pessoas deixam de ser internadas por insuficiência de camas, ocupadas de forma inapropriada? A quantas cirurgias e urgências o SNS não teve capacidade de dar resposta? Isto é um tema que preocupa as associações de reformados, como o Murphy já referiu, porque acontece que a maior parte das pessoas internadas desta forma são pessoas que têm mais de 65 anos e mais de 40% destes internamentos dizem respeito a pessoas com mais de 80 anos. Portanto, tudo gente das minhas idades, quase. Parece. Não. A maior número de dias de internamentos inapropriados, 44%, explica-se pela falta de resposta das estruturas residenciais para pessoas idosas, da ZERP. E o local onde a maior parte da origem dos internamentos é Lisboa e Val do Tejo, e também no Norte. Lisboa, Val do Tejo e Norte são responsáveis por 80% do total dos internamentos inapropriados a nível nacional. Com uma população cada vez mais envelhecida, os chamados casos sociais vão aumentar de ano para ano, a menos que se mude a estratégia. É isso que o Partido Socialista está a pretender, é que se mude a estratégia deste acompanhamento. E, portanto, a meta para conseguir as 5 mil camas para os cuidados continuados através do financiamento do PRR falhou. Esta meta falhou. Sem camas na retaguarda, nada mais resta aos hospitais se não manter estes utentes internados, embora sem qualquer motivo clínico. Afeta a gestão das camas e representa um risco para a saúde. Ora bem, em Portugal este problema está ligado ao envelhecimento da população e à fragilidade das respostas sociais. Muitos idosos, como sabem, vivem sozinhos e são dependentes. A pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde é enorme. A pressão sobre as vagas nas unidades nas IPSS é uma pressão brutal. Eu sei porque eu acompanho de perto uma IPSS, e aqui o meu companheiro vice-presidente da APR também, e nós sabemos que há muita pressão por parte do Governo para arranjar vagas para as situações, bolsas sociais, e não é possível. Portanto, é impossível. Há listas de espera, como também já foi referido, há grandes listas de espera. Cada utente neste momento numa ERP tem um custo bastante elevado, é na ordem dos 1.500 euros. As ERPs, os IPSS, normalmente têm uma percentagem para os internamentos sociais, para a segurança social, e tem outra para os privados. Neste momento já é muito difícil que os privados, na ordem dos 70%, possam cobrir com a mensalidade que pagam aquilo que é pago pela Segurança Social, que é bastante pouco relativamente às necessidades. Portanto, o problema da ZERP e principalmente das IPSS é um problema que não dá resposta. A ZERP, nomeadamente as IPSS, não conseguem dar resposta, apesar da pressão, não dão resposta. Depois, a falta de vagas na Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados. Não há vagas, como sabem. O tempo de permanência nestas unidades de cuidados continuados varia entre 3 e 6 meses. E o que é um facto é que as pessoas que têm alta hospitalar, muitas delas continuam a necessitar de acompanhamento médico. E, portanto, muitas vezes não são os 3 meses ou os 6 meses que dão resposta a estas situações. Portanto, uma situação bastante complicada. Depois, a fragilidade familiar. Portanto, muitas pessoas não têm hipótese nenhuma de fazer acompanhamento dos seus familiares quando saem dos hospitais e, portanto, não os vão buscar, ou por problemas físicos de espaço, ou porque não estão em casa e estão a trabalhar e, portanto, o idoso fica sozinho em casa e precisa de acompanhamento, ou porque o apoio domiciliário é insuficiente e é inadequado. A maior parte do apoio domiciliário que neste momento é feito é ir levar a alimentação às pessoas que vivem isoladas, fazer a cama e a higiene e vir embora. Não fazem nada de outro tipo de acompanhamento, portanto, não é um acompanhamento domiciliário diversificado e, portanto, as pessoas, de facto, estão numa situação de muita grande fragilidade. É muito difícil, na maior parte dos casos, voltar para casa. Ah, e nós até sabemos que há pessoas que os podem ter em casa e não querem, não é? Nomeadamente aquilo... Ah, também sabemos. Também sabemos. Nomeadamente em férias. Quando vão para férias e vão lá deixar o familiar e depois não vão lá buscar o familiar, sabemos que também existe, mas nós descartamos esses que dão, são pessoas com pouca humanidade. Bom, portanto, as principais causas são sociais, como já falei, isolamento, sobretudo de idosos, famílias sem capacidade para cuidar e ainda maus tratos ou abandono, são causas económicas, baixos rendimentos, incapacidade de pagar um lar ou um cuidador, e são causas institucionais, falta de articulação entre a saúde e a ação social, e as grandes listas de espera para os lares e para os cuidados continuados. Consequências para os doentes internados nestes internamentos sociais: perda de autonomia, risco de depressão e de ansiedade, permanência no ambiente inadequado. Consequências para os hospitais: ocupação de camas desnecessárias, aumento dos custos, atraso no atendimento dos outros doentes. E para a sociedade, consequências: uso ineficiente dos recursos públicos e agravamento das desigualdades sociais. Eu agora já não tenho tempo, mas gostaria de pegar aqui, mas já não tenho tempo, nas medidas... Não tenho.
Se mais um minuto,
já estou a chegar às 10 minutos.
Mais um minutinho,
Nas modalidades que estão aqui no artigo 5º do programa Voltar a Casa, que são interessantes e é importante ter esta diversificação e não só uma resposta, mas o que é um facto é que já as várias tentativas que houve para avançar com este tipo de respostas normalmente não têm continuidade. Por exemplo, aqui há dois anos ou três havia um programa muito interessante, havia um centro de competências para o envelhecimento ativo que era coordenado pelo Dr. Nuno Marques, e que tinha no seu projeto algumas soluções para casos destes. Portanto, acompanhava, tem um projeto que nós fomos acompanhando e tinha lá, no seu projeto, tinha a possibilidade de acompanhar estes casos. Só que esse centro de competências foi encerrado, penso eu, ou terá havido uma substituição, mas neste momento está parado, que era importante também para colaborar neste programa de Voltar a Casa. Depois tem aqui as tais respostas em equipamento social. É difícil porque não há vagas. O acolhimento familiar é difícil por razões que eu já apresentei. A Rede Nacional de Cuidados Continuados, nós defendemos um sistema nacional de cuidados que integre o serviço de saúde, o serviço de segurança social e que tenha ligação aos municípios. Nós não entendemos que haja municípios que não tenham gerontólogos. Nós não entendemos porque é que não há um gerontólogo em cada um dos municípios, porque de facto há uma necessidade, que isso venha a acontecer para fazer o acompanhamento de pessoas em situação debilitada.
Mais um minuto.
Tá? Como?
Mais um minuto.
Já me calo. Não me dê tempo, porque senão eu me calo. Pronto, e depois a resposta não residencial. Sobre residências de transição, que é uma das propostas, eu penso que a CNIS ou as Misericórdias disseram que esta situação não resolvia. Quer dizer, não resolve... em definitivo, não é? Portanto, a capacidade até 10 utentes e o período transitório até 2 anos. Portanto, e ao fim dos 2 anos, não sabemos o que é que vai acontecer. Pronto, mas então, este é um diagnóstico, acrescentando àquilo que já aqui estava, e depois o meu colega vice-presidente falará no final. Muito obrigada.
Muito obrigado, Dona Maria do Rosário Gama. Pois, com certeza, na parte final, como acabou de dizer, o Sr. José João Lucas poderá acrescentar mais alguma coisa, ou a senhora mesmo, se entender isso. Passaremos então agora a palavra para a Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e Reformados, na pessoa do Sr. José Manuel Graça. Faça o favor.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados, senhoras deputadas. Em primeiro lugar, a nossa congratulação por haver um partido com assento nesta Assembleia da República que toma esta iniciativa que refutamos de imensamente importante e que gostaríamos de ver replicado pelas outras bancadas, com o apoio ou a este projeto ou a outros projetos alternativos, porque entendemos constatar a evidência que, aos olhos de todos, está aí. As sociedades são cada vez mais longevas, esta é uma inevitabilidade e uma conquista. Uma conquista que, aos dias de hoje, graças à multiplicidade de fatores, nós nos podemos orgulhar de estar contemporâneos à presente sociedade. Mas compete-nos a nós todos e a cada um de nós zelar para que essa sociedade tenha o final dos seus dias nas melhores condições de saúde e bem-estar. Se for dentro de casa, penso que é o sentimento que é transversal a todos, mesmo aqueles que ainda pensam que a situação de reforma ou de necessidade de um internamento está muito longe. Estas coisas, por vezes, acontecem de um momento para o outro, e quando menos se esperam. Essa transversalidade, penso que é assumida por cada um de nós como desejosa de bem-estar. É isso que desejamos. Para, de uma forma egoísta, dizendo para nós próprios. Porque a nossa possível utilização desse bem-estar está ali ao virar da esquina. É já no dia da manhã. Eu lembro perfeitamente quando comecei a trabalhar, tinha 12 anos. Atenção, que eu sou de um tempo em que isso era permitido. E, portanto, hoje já cá estou deste lado. E isso era uma coisa inimaginável. Aliás, no meu tempo, as pessoas morrerem era logo quando iam para a reforma, portanto. Mas já cá estamos. Concretamente, os meus colegas de outras organizações já fizeram aqui um diagnóstico e não me... se calhar seria repetitivo demais aludir ao que cada um dos precedentes aqui disseram. Porque, de um âmbito geral, nós também somos concordantes. Estamos no terreno, estamos a observar o que ao dia-a-dia nos é transmitido, nos chega, quer por testemunhos, quer por observação direta, e, portanto, aquilo que os meus colegas aqui disseram é a realidade. Como é a realidade, a diversa legislação que nas três últimas décadas, portanto, estou-me a referir ao 391/91, desde as três últimas décadas, existem em Portugal. Se calhar os diagnósticos estão todos feitos. O que falta é vontade política de os pôr em execução. O que falta é vontade de levar as coisas por diante, pensando sempre que isso não me atinge, nem atinge os meus. Volto a falar de uma forma egoísta. É sempre para os outros. Mas o para os outros somos nós. Todos nós. Não se esqueçam disso. E a situação que nós hoje podemos preparar para todo o universo, estamos também a preparar o futuro de todos aqueles que nos são próximos. Ponho um egoísmo nisto, mas se calhar, por vezes, é necessário pensar no próprio umbigo. E, acima de tudo, aos senhores deputados e deputadas que estão nesta casa, que sejam mais exigentes, permitam-me, em relação à N legislação dispersa que existe e que está por cumprir. Em relação ao artigo, ao projeto, haverá uma oportunidade de falar na segunda parte, portanto, agora iria apenas falar de uma forma mais generalista, falando daquilo que deveria ser os compromissos que o Estado tem que assumir para com todos os cidadãos nascidos e residentes em Portugal, assim como aqueles também que adquirem, obviamente, porque não está aqui em causa, a nacionalidade portuguesa, se o adquirem, por alguma razão é, e, portanto, têm esse direito. Essa situação é uma responsabilidade de todos nós, e em particular desta Casa. Esta Casa deve ser esse mesmo garante. E é isso que nós também teremos sempre na ordem do dia, que é a exigência. o pedido da exigência. Todos nós sabemos o problema que a maior longevidade vai trazer à nossa sociedade e às sociedades que nos rodeiam, principalmente as sociedades na Europa. Mas esse é um problema que ontem já foi diagnosticado, hoje ainda estamos aqui a discutir. Portanto, ainda bem que há um projeto que vem de novo trazer à discussão esta questão. Da nossa parte, mais projetos haja, porque deve-se falar nesta matéria, porque esta matéria urge a sua resolução. Urge a vontade política de fazer e criar condições para que, de facto, as pessoas, no seu final de vida, tenham a dignidade que merecem. Cada pessoa é uma pessoa, é uma identidade própria, única. E é isso que deve ser preservado e toda a demais sociedade deve garantir a todos nós. Os contextos sociais que já foram aqui apontados pelos meus colegas, colegas de outras organizações que saúdo, obviamente, e que cada um vai fazendo o seu trabalho, são de facto números significativos. Há pouco foi referido que uma cama de hospital custa 750 € por dia. O número que tenho aproxima-se muito, falo em 680 €. Mas não vou aqui discutir se é mais 70 € ou menos 70 €. Não é isso que está em causa. O que está em causa é que há um custo público diário muito alto. Se nós multiplicarmos o valor que este projeto de lei aqui indica, que são os estimados 2.800 casos de camas sociais, por, arredondando, 700 € por dia, veja-se o custo que isto tem para o depaupérrimo orçamento que a Segurança Social se queixa e para responder. Não seria necessário, não seria melhor aplicável estes valores, em vez de se diminuir diariamente nos discursos que não há dinheiro para isto e para aquilo, vamos cortar nas camas de cuidados continuados, vamos cortar sempre no mesmo sítio que se invista. Estes são os últimos discursos, quer assumidos em termos de cortes, porque os encargos com o PRR não podem ir mais além, portanto há que encurtar determinadas obras para que se possam cumprir os prazos, e cortam-se nas obras aonde? Nas camas de cuidados continuados. Eu espero que, de facto, quem tem esta ousadia de cortar, continuar a cortar neste encargo, não tenha um dia que bater às portas à procura de uma cama. E temos um problema, termino também, até porque, apesar de não ter trazido nada escrito, o tempo voa, é que a resposta para o regresso a casa, vou aqui dizer algo que falar pela generalidade, porque cada caso é um caso. Nós pensamos que é aquilo que todos, quantos passam pela situação de enfermo, querem, desejam, é regressar à sua casa, estar entre os seus. Mas ninguém pode ignorar que este regresso a casa pressupõe, desde logo, duas coisas. Capacitação por parte dos familiares, e esta capacitação engloba horários disponíveis e também condições habitacionais para o mesmo. E nem me estou a referir às condições térmicas, enfim, mas de passagem de mobiliário e de outros aparelhos que por vezes são necessários. E isto não existe na generalidade das casas em Portugal. Portanto, a resposta tem que ser uma resposta assumida pelo Estado, até podermos chegar a uma outra plataforma futura que seria a ideal. O meu tempo esgota-se. Reservo para
mais uma parte. Minuto, esteja à vontade. Minuto 2.
Não, um minuto, eu ia falar exatamente nesta questão das casas, porque, inclusivamente, é a questão das alterações climáticas que trazem aos nossos dias, cada vez mais, e Portugal é um país periférico, com uma orla marítima significativa, que traz também outros, e nós somos um país adornado ao litoral, traz outras brisas que, se não há conforto térmico, os mais vulneráveis são os primeiros a serem atingidos por essa situação. E, portanto, esta questão da habitação está em várias equações. Não é só a questão da equação capacitação familiar, importantíssima, assim como os seus horários, os seus, eventualmente, capacidade de rendimento dessas mesmas famílias, porque alguns terão que deixar de trabalhar para poderem cuidar do seu ente querido. É depois a condição da própria habitação, se tem espaços para passarem equipamentos que no dia-a-dia vão sendo necessários, como também o conforto térmico. E todos nós sabemos que essa parte é importante, provavelmente só não será importante para um atual presidente de um país. Mas é importantíssimo. Portugal está aqui, à beira-mar, plantado felizmente, tem esta enorme vantagem desta orla marítima que vem do Minho até ao Algarve, mas tem esta é atingido por esta fase. Disse.
Muito obrigado, Sr. José Manuel Graça. Passaremos então agora ao apuro dos grupos parlamentares, com 5 minutos cada um. Começaria pelo grupo parlamentar do PSD, pelo Sr. Deputado Paulo Edson Cunha. Faça o favor.
Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos presentes e um cumprimento especial às entidades aqui presentes e que fizeram as suas explanações, que eu agradeço. Eu começarei por responder, assim, muito sumariamente, aquilo que foram as vossas primeiras intervenções e para dizer, da primeira intervenção da senhora Isabel Gomes, que a primeira nota que eu gostava de dar relativamente àquilo que disse, quando fala, que ainda por cima é uma nota diretamente a si, mas acaba por ser transversal aos seus colegas, porque todos eles referiram. Há, efetivamente, os nossos números também coincidem, com 2.800 pessoas a aguardar resposta. Agora, é preciso nós definirmos e sabermos bem que estas respostas são do setor social. São 734, são números oficiais que vos estou a dar, e foram números que foram dados aqui nesta Assembleia da República, e 2.034 da rede de cuidados continuados. Portanto, nós não podemos, em primeiro lugar, não podemos fazer esta confusão, porque esta confusão vai induzir em erro todo o resto da discussão e, sobretudo, quem não a souber. Isto é fundamental. Depois, agradeço quando diz que concorda com o preâmbulo, e a segunda nota que eu gostava de dar não diz só respeito à primeira intervenção, mas, no fundo, também em geral, a todas elas. Eu, com estas intervenções, de repente fiquei a pensar que o Governo não tinha feito uma portaria. Confesso. Fiquei a pensar que o Partido Socialista, arauto da defesa desta situação, dos reformados, daquilo que aconteceu, fiquei a pensar que o Partido Socialista não tinha estado no Governo em 8 dos últimos 10 anos, eu já não vou dizer os 8 anos que fez, que não apresentou estas medidas que podia ter apresentado, que não apresentou as medidas, que deixou a situação no estado em que efetivamente está e que foi descrito pelos senhores, e muito bem. E eu, de repente, fiquei aqui a pensar, bem, o Partido Socialista não esteve no Governo e, pior do que tudo, este Governo não apresentou esta portaria. E o Partido Socialista vem apresentar este projeto de lei, e muito bem, quer dizer, muito bem, já lá vamos ver se é muito bem, mas muito bem, porque não está mal apresentado em si, e depois já vamos discutir o resto, mas o Partido Socialista vem apresentar e, de repente, tem as loas todas relativamente a isto. Acontece que há aqui um pormenor, é que a maior parte das medidas que o Partido Socialista vem apresentar são as medidas da portaria que um governo da AD, que o governo efetivo da AD já as tomou, já estão efetivas, que agora estão em regulamentação, que foram apresentadas. E eles vêm apresentar, ficam 8 anos sem fazer nada. Quando saem de 8 anos sem fazer nada, porque é verdade, 8 anos sem fazer nada, quando saem, o que é que decidem fazer? Esperam que o governo venha apresentar uma portaria A portaria é apresentada e responde à maior parte das situações que Vossas Excelências aqui colocaram, e depois disso acontecer, o Partido Socialista, Arauto, descobre, de repente descobre as soluções todas para este Estado e vem apresentar um projeto de lei quase igual à portaria. Esta é a grande questão. E esta é a questão que, de repente, quando os senhores, e têm todo o direito a agradecer quem querem, têm esse direito. Agora, quando vêm agradecer este projeto de lei do Partido Socialista, faz-me alguma confusão, muita confusão mesmo, que se tenham esquecido que há uma portaria que está em vigor, que foi apresentada e que vem responder a estas situações, todas elas concretas. Isto não foi dito. Estamos todos no outro lado. Portanto, isto é necessário dizer. Quando diz aqui, vem apresentar de forma avulsa. Não é de forma avulsa. O Governo não apresentou de forma avulsa. Quando vem, é necessário respostas imediatas. A nossa portaria apresenta respostas imediatas. O programa vai criar uma ilusão. Não, o programa não vai criar uma ilusão. Eu só estou aqui a tirar frases. O programa não vai criar nenhuma ilusão. Bem pelo contrário. O programa tenta resolver problemas concretos, absolutamente concretos. O programa promove magicamente. Não promove magicamente, tenta resolver problemas. Quando aqui a senhora da APRE, a senhora Dona Maria do Rosário Gama, vem dizer que a questão social, as camas sociais cresceram 861 para 2.800 camas e vem aqui apresentar o custo, é uma realidade. Mas foi isso que o Governo, foi com isto que este Governo se preocupou. Mas não foi o Governo que criou este estado de coisas, porque este estado de coisas vinha de trás, este estado de coisas não acontece de repente. Portanto, muito rapidamente, para terminar, e para agradecer...
Mesmo, Sr. Deputado, faz favor.
Para terminar e para agradecer a vossa participação e deixar aqui a seguinte questão, que me parece que acaba por ser a questão mais importante no meio disto tudo. O Governo veio criar legislação, e veio criar legislação específica, legislação que se aplica aos casos que vocês aqui apresentaram e casos de facto concretos, e que nós concordamos com quase a maioria dos casos da situação que vocês aqui vieram descrever. O Partido Socialista, com o seu projeto de lei, vem a confundir a maior parte desta situação. Vem, a partir do momento em que apresenta este projeto de lei, a forma como o projeto de lei é apresentado, vem confundir, em termos de legislação, vem criar aqui uma confusão legislativa. Aqui a pergunta é efetivamente essa. Vocês, qual é o impacto que este projeto de lei pode ter em termos de confusão com aquilo que é a portaria que foi apresentada pelo Governo e que era uma solução concreta para os vossos problemas e para os problemas que foram aqui apresentados? Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado excedeu um minuto de tempo, mas da parte da manhã foi mais ou menos o tempo que cada deputado excedeu, portanto, não me parece, acho que o critério é exatamente o mesmo, é o critério da manhã. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado do Chega, o Sr. Deputado Armando de Grave. Faça favor. Faça favor, intervir.
Desculpe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos senhores e à senhora representante das associações, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Chega entende que ninguém deve ficar retido num hospital após alta clínica por ausência de resposta social. Este problema tenderá a agravar-se, pois temos uma população, como já aqui foi dito, cada vez mais envelhecida, com necessidades especiais crescentes de apoio, de acompanhamento e cuidados continuados, entre outros. E ainda, a título de exemplo, o apoio aos cuidadores informais, que está muito a montante do que deveria ser necessário. Temos então soluções que não são apresentadas a muitas pessoas que são idosas, que estão vulneráveis e dependentes. Deve esta situação, acima de tudo, garantir que as pessoas regressem ao seu meio, à sua casa, como aqui também já foi dito, com condições de apoio, dignidade e confiança. Devemos evitar o afastamento destas pessoas, dos seus familiares, do seu contexto de vida e assegurar que cada caso tem uma resposta adequada, não uma mera solução administrativa, mas uma válida solução humana. Porque o risco de estarmos apenas a deslocar o problema de um lado para o outro mantém-se. Então, qual tem sido o nível, pergunto desde já, qual tem sido o nível de envolvimento do poder local na criação de respostas de proximidade? Na identificação de soluções habitacionais, no apoio às famílias das quais estas pessoas fazem parte. Porque sem o envolvimento efetivo, dificilmente conseguiremos construir respostas sustentáveis. A implementação do programa Voltar a Casa não pode limitar-se à gestão de altas clínicas, nem à redução estatística das permanências hospitalares. Temos de garantir que esta articulação e uma articulação entre hospitais, segurança social, entidades locais e outras estruturas não se traduz numa simples transferência de responsabilidades, mas sim numa resposta integrada, eficaz e, acima de tudo, centrada na pessoa. E aqui importa dizer com toda a clareza, o foco não pode estar em engenharias administrativas, o foco tem de estar na pessoa, na sua idade, na sua qualidade de vida, nas suas capacidades económicas para fazer frente a estas circunstâncias. Não podemos permitir que a mediação comunitária ou os mecanismos de articulação institucional se transformem em fatores de desigualdade e de exclusão. Estamos, senhoras e senhores deputados, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Aqui não há magia, há factos e há realidade. E isto deve refletir-se nas soluções que são propostas. Soluções que, apesar do tempo não parar, não sacrifiquem a dignidade humana em nome da pressa ou da pressão administrativa. Temos então de ter soluções reais de habitação, do acompanhamento e de cuidados. E, acima de tudo, aquilo que verdadeiramente importa, que estas pessoas, que, como aqui foi dito muito bem, poderemos ser nós amanhã, que estas pessoas possam viver com a dignidade e que esta Assembleia da República esteja à altura dessa responsabilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria então agora a palavra ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Patrícia Faro. Sra. Deputada, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as caras e caros colegas e um cumprimento especial, obviamente, aqui às associações e instituições aqui presentes que, com muita bondade, acederam a participar e a dar um pouco do seu contributo para aquilo que é o tema de hoje. E permitam-me, de facto, que recentre o propósito destas audições, que quer da parte da manhã, quer da parte da tarde, penso que foram-se desviando um bocadinho do objetivo. Portanto, hoje, o que aqui nestas audições pretendemos é avaliar e recolher contributos para um projeto desenvolvido pelo Partido Socialista, um projeto de lei, uma iniciativa legislativa, Voltar a Casa, que visa dar resposta às pessoas que se encontram nos hospitais com alta clínica a aguardar respostas sociais. De referir que este projeto já foi aprovado na Generalidade. Aqui, na especialidade, aquilo que nos compete efetivamente, e é para isso que aqui estamos, é aumentar, melhorar, digamos assim, a sua eficácia e com os vossos contributos, eu acho que será certamente uma realidade. Entretanto, e antes de prosseguir, permitam-me que faça aqui uma referência àquilo que foi já referido na parte da manhã e agora na parte da tarde pelos senhores deputados do Partido Social Democrata relativamente à questão da portaria. Nós já de manhã fizemos essa resposta, o senhor deputado penso que não estava, mas a referência à portaria é que a portaria resolve, dirige-se a uma população específica e resolve situações pontuais. O projeto do Partido Socialista, Voltar a Casa, é de facto um projeto integrado em que, de resolução dos problemas identificados no seu geral e a público-alvo não se cinge tanto às questões de pessoas que necessitem de cuidados continuados ou que venham a necessitar. São outras pessoas com outras necessidades. Também, incluindo não só idosos, já da parte da manhã, tivemos aqui também o contributo de que há pessoas que não têm essa alta social, mas são deficientes intelectuais ou com doença mental. E, portanto, o importante aqui é acrescentarmos que esta situação, obviamente, nós nunca o dissemos, não é um problema recente, é um problema que tem vindo a agudizar-se. Aliás, o Partido Socialista, tivemos 8 anos no governo e nos 8 anos no governo sempre desenvolvemos respostas nesta área. Por isso é que é importante referir que é a partir de 2003 que há um aumento destas situações ao nível do internamento, precisamente porque até essa data, inclusive em 2021, o Partido Socialista foi desenvolvendo respostas nesta matéria com a rede social e outras entidades. E, portanto, para o Partido Socialista, que sempre se preocupou com estas temáticas, e há muito que tem solicitado contributos da sociedade civil, das ONGs, das IPSS, de quem está no terreno, como vocês, e que aqui hoje nos deram os vossos contributos, e ainda hoje de manhã a CNIS confirmou, de facto, foi com base também em muitas dos contributos da CNIS que nos permitiram construir efetivamente este projeto que hoje estamos aqui a debater na especialidade. É um projeto que representa uma resposta segura e imediata para as pessoas que tenham alta clínica, mas não tenham alta social. Portanto, o Partido Socialista não esconde, e é claro, este é um projeto transitório. Não visamos, de facto sabemos que há problemas há um caminho longo, tem que continuar a ser resolvidos, mas que, no entretanto, estas pessoas precisam, como aqui muito bem foi dito, de dignidade e precisam de ter, de facto, sair dos hospitais, onde não só pelos custos, mas também pelo risco para a saúde, não é o local para estas pessoas. E, portanto, este projeto pretende garantir a continuidade dos cuidados no domicílio ou integrados numa resposta social, porque, como sabemos, de facto, há situações de falta de condições habitacionais de muitas destas pessoas, e por isso o projeto contempla essa melhoria. É uma resposta transitória que pode ser enriquecedora porque vai potenciar recursos e sinergias locais. A ideia também é tentarmos integrar aqui e agregar aqui o poder local. Mas, sobretudo, é uma resposta transitória e não queremos retirar o facto de ser transitório como algo negativo. É uma resposta transitória porque nos dá tempo. Dá-nos tempo para olharmos para as diversas propostas deste projeto, como aqui já foi referido, no artigo 5º, várias modalidades, seja através da bolsa de reserva de vagas, como o acolhimento familiar, como residências de transição, e encará-las como soluções positivas, porque sabemos que são transitórias, mas permitem de forma digna perceber qual a melhor resposta para cada pessoa e dá-nos tempo para elaborar um diagnóstico e ajustar uma resposta às suas necessidades e não o contrário. Eu acho que esta é a questão principal, é ajustar a resposta social àquela pessoa e não ajustar a pessoa às respostas que existem. E, portanto, neste pressuposto, agradecemos todos os eventuais contributos que aqui nos trouxeram e que nos trazem para reforçar e melhorar a eficácia desta lei na especialidade. E concluindo, para concluir, Sr. Presidente, de facto aquilo que pretendemos não são questões concretas, vocês já nos trouxeram muitos desses contributos, mas que nos possam indicar aspectos concretos face à experiência no terreno que considerem que irão enriquecer ainda mais este programa e este programa de voltar a casa, enriquecê-lo e torná-lo de forma mais efetivo. Só uma nota que foi aqui a referir também, só para terminar, que foi referido por outros colegas e por outros deputados, que reiteramos que nós sabemos que é um longo caminho a percorrer, que esta não é a solução. A transição, como referi, permite-nos dar tempo para avaliar e trabalhar as respostas subsequentes, e bem sabemos que há situações que coexistem, como a precariedade, a falta de estruturas e a falta de apoio domiciliar. Muito obrigada, agradeço-lhes mais uma vez a vossa participação e presença. Obrigada.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento os nossos convidados. Começo por agradecer as magníficas contribuições que nos deram hoje, que nos têm dado e vão certamente continuar a dar. De facto, nós estamos perante um problema que se agrava dia para dia e é imparável. De facto, desde 2017 para cá, o número de internamentos sociais aumentou em mais de 300%. Não é? E, de facto, já hoje são mais de 12% do total das camas hospitalares. Bom, mas isto leva-nos às questões de fundo, isto é, às causas e às condições para responder a este problema. E o primeiro problema de fundo são, de facto, os baixos rendimentos das famílias, dos salários, das pensões, as reformas, que, de facto, criam condições para que muitas famílias não possam socorrer os seus idosos e garantir-lhes uma retaguarda robusta e saudável. E este elemento é fundamental para a análise que é preciso fazer sobre este problema. Muitas famílias não têm condições sequer para garantir uma resposta social numa instituição de solidariedade social. Eu gostaria de... Estas condições materiais foram indispensáveis para resolver o problema. Infelizmente, os governos sucessivos e as maiorias sucessivas não apoiam o que é necessário fazer, que é aumentar os salários e as pensões. E a segunda questão de fundo tem a ver com a falta de respostas. Bom, e sobre isto é preciso salientar o seguinte: enquanto o PSD, a AD e o PS insistirem no aumento da pressão sobre o setor social e solidário e não dando o passo em frente que é necessário dar, o problema não se resolve. Aliás, sobre a famosa portaria do governo e sobre as medidas que o próprio PS tem avançado, o que nos dizem das instituições deste setor é que não há capacidade de resposta, é porque é preciso rever a sua própria capacidade operacional e é preciso aumentar o valor das comparticipações do Estado. Medidas em relação às quais o PCP tem apresentado propostas. O que é que o PCP propõe como alternativa e como resposta definitiva? Aliás, na linha de que o Murphy aqui apresentou há pouco, é que é necessária uma rede pública com uma amplitude de serviços e de equipamentos que responda a todas as necessidades, desde a residência ao centro de dia, ao apoio domiciliário multidisciplinar, que responda a todas as necessidades. Bom, qual é o resultado que temos obtido? Ainda em julho passado, o PCP pôs a debate um projeto nesse sentido. Ele foi chumbado pelo PSD, pelo PS, pela Iniciativa Liberal e pelo CDS. Mas, mais recentemente, quando se discutiu aqui, a propósito desta iniciativa do Partido Socialista, o PCP colocou em debate um projeto de resolução justamente no sentido de serem criadas 3 mil vagas para idosos, nestas condições, aproveitando até um conjunto de edificado público que seria facilmente adaptável para esta função, e também um plano de desenvolvimento da Rede Nacional de Cuidados Continuados. Aqui nestas discussões estamos todos aparentemente de acordo, mas isso não aconteceu nessa altura. Vou dizer como é que foi a votação: votos contra a Aliança Democrática, abstenção, Partido Socialista e Chega. Ora, o PCP está neste debate como sempre esteve. Está ao lado de quem de facto precisa, mas está ao lado sobretudo da justiça para com os idosos, para com todas as pessoas, e o que mais faltado é justamente a justiça para com essas pessoas, e portanto é na hora da tomada de decisões que se vê a coerência das propostas, a coerência de princípios. E disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Sr. Deputado, quer intervir em qualidade, por favor? Sim, senhor. Deposição à mesa, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Fazer uma interpelação à mesa neste momento para pedir ao Sr. Presidente para distribuir o projeto de lei do Partido Socialista, porque há pouco houve aqui uma inverdade nesta sala e estamos aqui para esclarecer. Não falo das situações políticas, em verdade, Sr. Presidente, só muito rapidamente. Artigo 11 do projeto de lei do Partido Socialista, produção de efeitos. A presente lei produz efeitos com a entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente, quer dizer, Orçamento de Estado 2027. Acabou de ser dito, e acho que ficamos mal perante as entidades, dizer que o projeto muito vai ter início de imediato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra às entidades convidadas. Começaríamos então pela mesma ordem, pelo Sra. Presidente Isabel Gomes, teria 10 minutos para intervir.
Desta vez será a Celeste.
Sim, senhor. Se quiser intervir, quer intervir do púlpito? Tanto faz, então eu tenho de ser do meu lugar, não tem problema nenhum. Se quiser ser-lhe o meu lugar.
Não, meu.
Intervém daí?
Sim,
pronto, muito bem.
Boa tarde a todos. Foi com prazer que assisti à discussão de uma proposta, de um projeto de lei do Partido Socialista e das respostas que, entretanto, e das propostas que, entretanto, foram apresentadas pelos partidos e pelas associações. Eu quero dizer aqui uma coisa. Aqui há uns anos eu andei numa luta pela manutenção dos hospitais de retaguarda, não eram de retaguarda, eram hospitais concelhios, que, entretanto, saíram, portanto, deixaram de existir. Concretamente na Moita, concretamente em Moura, quer dizer, esses hospitais acabaram. E lembro-me de termos ido a falar com o diretor clínico do Hospital do Barreiro, em que já se falava na altura da necessidade de hospitais de retaguarda, precisamente para acolher as pessoas que saíam dos hospitais públicos e que ainda, dos hospitais centrais e que ainda precisavam de apoio, que agora está aqui, como agora está aqui em causa. Ora, isto já foi há 20 e tal anos. Também passei por uma misericórdia. Em que o que acontece, ainda recentemente houve uma Assembleia Geral de uma em que participei, e então o que é que se passa nas misericórdias, e não é só nessas, portanto, a minha mãe também esteve numa em Pampelhosa da Serra. Então, lá, por exemplo, na Pampelhosa da Serra, faltam pessoas preparadas, não há gente, porque é um concelho, são concelhos em desertificação. Aqui, concretamente, aqui mais para o sul, o que as misericórdias queixam, neste caso, e as EPSS, que não são misericórdias, é que os atrasos nos pagamentos das comparticipações do Estado causam grandes problemas às EPSS. Por outro lado, também, muitas delas também não têm espaço para alargar, como aqui se propõe, como aqui se prevê. A adaptação parece-me um aspecto difícil, complexo, quer dizer, uma proposta difícil e complexa para fazer essa adaptação das IPSS. Por outro lado, também, mais uma vez, as famílias são chamadas a comparticipar coisas que são da inação do Estado. Há que até pode-se dizer inconstitucionalidade por omissão. Coisas que já há 50 anos deviam ter estado deviam ter sido previstas, não é? Depois temos a questão do património do Estado. Eu passo frequentemente por ali, por Alverca, vejo lá um enorme espaço da antiga, salvo ver, da escola da Marinha, que me têm dito que está abandonado, pronto, já não está em utilização, conforme está, há dezenas, certamente, de edificado do Estado, que está inativo, portanto. Essas coisas, se calhar, eram capazes de ser úteis, conforme aqui já se disse, para resolver imediatamente, ou mais imediatamente, do que toda esta complicação com estes projetos, que, ao fim e ao cabo, continuam a ser decisões temporárias. Por outro lado, há também ainda a questão do pessoal, o pessoal das instituições, que é mal pago. Há ainda uma mentalidade meio caritativa que vem, enfim, lá do tempo em que as instituições vinham das freiras, apoiadas por freiras, enfim, e essa mentalidade muitas vezes ainda está de maneira. São mal pagos e um trabalho difícil. E depois, portanto, realmente aquilo que também já aqui se disse é falta de meios, as pessoas com certeza que não ficam lá, nem elas ficam por gosto, nem as muitas das famílias têm gosto em que as pessoas fiquem ali assim eternamente, não é? É porque não têm mesmo meios, não têm mesmo meios, e nem sequer os lares, por exemplo, os lares que eu conheço têm listas de espera grandes. Portanto, mais ainda uma bolsa, quer dizer, a necessidade de criar bolsas ainda para estas situações dos hospitais, isto ainda é mais, aliás, a necessidade das bolsas vem a crescer à necessidade das listas de espera que já existem. Portanto, isto eu penso que, enfim, o MURP já apresentou, aliás, o ano passado, fez um abaixo-assinado que juntou 10 mil assinaturas em pela necessidade de criar a rede pública de lares, de apoios sociais, de equipamentos sociais, que compõem, onde já estão todas estas situações, onde estariam todas estas situações incluídas, pronto, e já sabemos qual foi a decisão que houve, portanto. De maneira que penso que que daqui, aquilo que espero, sinceramente, como pessoa com alguma idade, com outras pessoas que estão aqui, que também já não vamos para novos, que estas soluções são mesmo necessárias, que haja, opa, que nos deixemos de andar aqui nas medidas provisórias e que entremos definitivamente naquilo que é a preservação da dignidade dos idosos, que todos vamos ser, se tivermos sorte, né? se formos vencedores na corrida da vida, vamos chegar a idosos. Portanto, temos que também pensar em nós próprios, já nem estamos a pensar nos nossos antecedentes, é também em nós próprios. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Celeste Batista. Ok. Então, passaria agora a palavra à Sra. Penso, não sei qual dos dois, ao Sr. José João Lucas. Faça favor.
Muito boa tarde. Muito boa tarde, saúdo todos os presentes, designadamente os senhores deputados e deputadas e todas as pessoas que aqui estão presentes dos seus gabinetes. Apontava um conjunto de tópicos na linha do que já foi dito anteriormente. Eu também não considero, nós na APO também não consideramos que daqui, como disseram as próprias proponentes, que daqui vai sair o paraíso. Agora, consideramos, sim, que estes passos são importantes. Isto não se pode negar. O passo da portaria do PSD, cujo nome depois eu peço ao Sr. Deputado que me dê, para podermos avaliar também, o que é que está a ser feito no âmbito dessa portaria e depois o que é que isto vem acrescentar. Bom, e nada pode ser metido debaixo do tapete. Portanto, tudo deve ir para a praça pública e para a sociedade portuguesa, com melhorias. E se alguma melhoria é patrocinada por um determinado partido, o outro só tem que se congratular. Isto é o que nós pensamos, em termos de associação. Bom, agora, por tópicos, eu queria desenvolver isto. Aos hospitais compete dar respostas a necessidades de saúde. Os e as profissionais de saúde que aí trabalham não podem confrontar-se diariamente com dilemas de extrema gravidade. Ou, seguindo critérios estritamente clínicos, dão alta aos doentes que já não necessitam de cuidados hospitalares, mas que não têm suporte social ou familiar que dê continuidade à sua recuperação e continuidade de vida saudável, ou, vendo que esse suporte social ou familiar não existe, assumem que é prolongado o seu internamento hospitalar, que passa a representar uma resposta social indevida. Portanto, não devemos deixar nos profissionais de saúde este problema grave. Portanto, a sociedade tem que criar alternativas. E entre a resposta social e a resposta clínica, há um aspecto que foi agora referido pela senhora, pela nossa companheira do MURP, que são os hospitais de retaguarda. Nós temos uma colega médica na direção da IAPR e ela ainda nos chamava a atenção hoje. Cuidado que a alta hospitalar não diz logo que vai passar por uma resposta social. Tem que passar, ou pode passar, por uma resposta ainda clínica, mas no hospital de retaguarda. em que já, e isto tenho a impressão que não é falado aqui no diploma, mas não é, parece-me que não é, pronto. Os hospitais da retaguarda, designadamente a rede de hospitais que existiam noutros tempos, que eram hospitais normalmente patrocinados pelas misericórdias, alguns foram encerrados, outros não. Ainda fazem parte do SNS, mas não são hospitais centrais. Estão incluídos no ULS, ok? Dou um exemplo, o Hospital de Cantanhede, que é a minha terra de origem, está incluído na ULS de Coimbra e é um hospital de retaguarda, já com uma certa história. Bom, e é para isto também que certas instalações que foram desativadas podem ser reativadas para estes cuidados de retaguarda. Ponto 2. Para problemas sociais, requerem-se respostas sociais. Há que criar respostas sociais adequadas para quem tem alta hospitalar, como já tem sido dito, ou, em muitos casos, nem sequer chegou a estar internado. Porque há muitos casos que precisam de cuidados, não precisam de ir ao hospital para ser internado e podem ir logo para um destes hospitais de retaguarda, porque são ali ou por problemas de natureza familiar, não têm quem os apoie, não têm cuidadores, precisam de estar ali sob vigilância de pessoal clínico. Já está nos hospitais de retaguarda. Agora, o que a APER também propõe é um Serviço Nacional de Cuidados. Não temos falado nisto muito até agora, mas é bom irmos falando. Não é para amanhã, mas é para irmos pensando nisso. Existem, isto aqui é, não é criar do zero, não é criar do nada. Não é criar, é nilo, como diz o Gênesis. É criar a partir do existente. Portanto, uma rede de hospitais de retaguarda, já no âmbito das ULS, que possam, à partida, funcionar como o recurso das famílias quando as pessoas precisam de cuidados médicos. Bom, então, esta rede de cuidados, o Serviço Nacional de Cuidados, deve incluir os cuidados continuados que aqui foram falados, integrados, a rede das ERPs, a rede de centros de dia, a rede do Serviço Nacional, do Serviço de Apoio Domiciliário. Portanto, todo este conjunto de entidades e de respostas devem fazer parte de um Serviço Nacional de Cuidados. Claro que muitas destas entidades são entidades cooperativas, entidades sociais, IPSS, etc., poucas públicas, infelizmente, mas todas elas deveriam ter uma coordenação e uma articulação, designadamente com os serviços clínicos das ULS. É essencial uma outra questão, uma boa articulação entre o Serviço Nacional de Cuidados, que nós chamamos SNC, e o SNS. Portanto, é preciso que se articule. Por exemplo, não faz nenhum sentido que uma IERP precise contratar um médico ou dois médicos pagando-lhes para eles irem lá fazer o serviço aos doentes. Então, se as pessoas estivessem em casa não tinham médico de família, não tinham o centro de saúde, tinham. Então, tem que haver uma interligação forte a nível local, das ULS e dos centros de saúde e dos cuidados de saúde primários em geral, com essas instituições que estão com gente internada ou gente em apoio domiciliar ou até em centro de dia. Portanto, os centros de dia dão resposta às pessoas que ainda mantêm a possibilidade de estar alojadas na sua própria casa, nas suas próprias famílias ou sozinhas, depende também do estado em que estão, mas imediatamente necessitam de cuidados médicos. E esses cuidados médicos têm que ser prestados pelos cuidados de saúde primários que estão na região, no local. Tem que haver, portanto, uma articulação forte entre estas entidades. E então o que é que se propõe? Que o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, da Seguridade e da Segurança Social, a nível regional e, sobretudo, a nível municipal, tenham articulações fortes. Isto merecia uma reflexão mais profunda para quem conhece como é que estas redes estão organizadas a nível do país, porque muitas destas redes têm o seu histórico, não é? E nem todas evoluíram da mesma maneira e agora é preciso realmente, com o trabalho da Câmara, dos municípios, que devem ter os tais gabinetes de apoio às pessoas mais velhas, com gerontólogos, assistentes sociais, etc., que devem gerir, articular muito bem as respostas existentes e as procuras das pessoas que estão a necessitar dessas respostas. E, finalmente, este trabalho de articulação é um trabalho a nível do Estado. Portanto, os senhores deputados poderão olhar para os organigramas do Ministério da Saúde e do Ministério da Segurança Social e ver como é que, a nível regional e local, as coisas se podem articular. Porque já não há maneira de as coisas serem feitas a nível central. Tem que haver no local e, sobretudo, a nível do município, respostas destas. De maneira que houvesse gabinetes de apoio às pessoas mais velhas em situação de carência. Já existem em muitos municípios e os municípios depois, em muitos casos, servem de interlocutor entre as várias respostas que há no Conselho, perguntando se é ali ou se é acolá, etc. Isto é muito importante. E sobre isto, não tenho mais a dizer, mas o Rosário queria dizer mais qualquer coisa.
Só um minuto. Teria então um minuto, se quiser ajustar o tempo todo, teria um minuto de intervenção.
Sou rápido. Só para dizer se... Está obrigado. Esta, falta de hábito. Só para dizer que, apesar da pressão que existe sobre os lares, para dizer que se têm consciência da dificuldade que há em ter pessoal a trabalhar nos lares. Porquê? Baixos salários, baixíssimos salários, condições. Vou acrescentar. Condições horríveis de horários, a minha filha é assistente no lar, é auxiliar de lar, horários horríveis, com turnos que seguem, por exemplo, 5 noites seguidas um descanso e mais 5 noites, portanto, horários horríveis, e com salário mínimo que não compensa e, portanto, as pessoas não querem. Quem é que vai para os lares? Imigrantes, brasileiras e principalmente brasileiros, que estão lá um mês ou dois e assim podem vão embora, portanto... Ainda que haja toda a boa vontade de acrescentar lugares, vagas nos lares, não há pessoal para trabalhar nos lares. E eu reforço aqui uma questão que foi aqui falada pelo deputado Alfredo Maia, que é as condições materiais. Portanto, a pobreza de salários e de pensões que leva a que estas situações não tenham solução, a não ser que tudo isto seja revisto.
Muito obrigado, senhora Dona Maria do Rosário. Preciso aqui uma operação logística. Passei então agora a palavra imediata ao Sr. José Manuel Graça. Teria 10 minutos também de intervenção, exceto se quer dividir com o seu colega. Esteja à vontade.
Muito bem. Obrigado de novo. Desde logo, para fazer aqui uma pequena retificação em relação à minha intervenção anterior, quando apelei aos próprios deputados que hoje compõem o hemiciclo da Assembleia da República, com novas propostas que aditem a esta matéria que reputamos por muito justas, adequadas, mas também dizer que, enquanto disse isso, hoje aqui encontro-me, enquanto Presidente da Direção de uma das organizações que fazem parte até do SES, a dar o contributo sobre este documento que nos foi trazido. Portanto, considerem esse à parte da primeira intervenção, porque agora vou tentar reportar-me ao documento que aqui nos traz. E o documento que aqui nos traz remete-me também, desde logo, no final da primeira página, a que, quando é aqui escrito que o que vinha sendo feito foi interrompido em 2024, obviamente tem uma datação, e que o senhor deputado do PSD, o Dr. Paulo, nos acaba de fazer aqui um ênfase na portaria que o PSD, é porque é o Governo, portanto é o Governo, suponho que terá sido proposto, mas não interessa, foi o Governo que propôs a portaria, é o Governo. O Governo propôs, tem uma especificidade que esta proposta, caso venha a merecer a aprovação, é um âmbito diferente. A proposta da portaria é para nós, na nossa interpretação, uma específica para a Rede Nacional de Cuidados Continuados. enquanto que esta tem um âmbito mais além. Se existe intenção de que essa portaria, agora publicada em fevereiro último, venha a ter um espectro de abrangência maior, que o seja, mas não é aquela a interpretação a que nós temos. Portanto, daí a nossa resposta de que a esta proposta que aqui está, que nos é solicitado uma declaração, é uma proposta que tem o total apoio, porque tem um conjunto de normas, e já lá vou um pouco mais à frente, mas tem um conjunto de normas, desde logo, como uma resposta em transição para novas respostas que venham no futuro a acontecer. E se até hoje não tem acontecido, apesar de legislação existente, e já desde 1991, continuo a falar nesse dito diploma, desse decreto-lei, que é do governo então do Dr. Cavaco Silva, se essa situação existe, o que tem faltado é cumprimentos. E, por isso, esta é uma resposta de transição, que aplaudimos, que poderá, do nosso ponto de vista, pecar por não atingir todos os objetivos que é, da nossa parte, enquanto organização, aquilo que desejamos. Mas é um caminho. E esse caminho também tem algumas situações que nos merecem alguma dúvida que aqui deixamos, que gostaríamos de ver esclarecidas, para melhor esclarecimento da situação, passa a redundância. Quando no ponto, o artigo 5º é quase o projeto em si, é o artigo 5º. Diz logo no ponto 1, a linha A, resposta de equipamentos sociais de caráter residencial através da Bolsa de Reserva de Vagas contratualizadas entre a Segurança Social e o Setor Social. Daquela que é a experiência que nós temos, falta aqui uma palavra, a menos que quem fez o projeto o tivesse feito intencionalmente para ser objeto posterior de outro projeto, que é as autarquias. As autarquias aqui têm uma resposta a algumas delas que já acontecem, a maioria, infelizmente, não acontece, mas já acontece e têm respostas exatamente porque o Estado Central não a está a evidenciar e não a está a colocar no terreno. E, portanto, as autarquias devem ser chamadas, no âmbito também das diversas molduras legais que têm descentralizado serviços às autarquias locais, devem também ser chamadas como um projeto integrador que, de facto, seja uma leitura de mobilização da sociedade do Estado. Sociedade esta que é composta por diversas áreas onde as autarquias são de pleno direito. E também, um pouco mais à frente, nós não podemos deixar de relevar que no ponto, penso que ainda é do artigo 6º, ponto número 9, quando é referido que os equipamentos sociais afetos às residências de transição podem instalar-se em edifícios ou parte deles utilizados pelas entidades do setor social ou solidário. Bom, a pergunta que obviamente se gostaríamos de deixar é se estas entidades estarão disponíveis para cumprirem o desiderato deste próprio projeto de lei, caso ele venha a merecer a aprovação da Assembleia da República. Porque há uma boa intenção que nós aqui encontramos, mas não nos esqueçamos que estas entidades do setor terciário são entidades privadas, e que nem todas, e portanto nós estamos a tentar semear em seara alheia, como se costuma dizer em bom português. Mas em contrapartida, poderemos dizer que veríamos com muito bons olhos que este projeto viesse nele a ser incorporado, por exemplo, a utilização de edificado do Estado, como, por exemplo,
o Hospital Militar, que existe na Ajuda, tem 700 camas. Foram utilizadas para Covid, quando foi o problema do Covid. Portanto, foi uma reserva ativa do Estado português. Hoje, continua-se a degradar. As próprias camas que o Estado português comprou estão em degradação. As instalações estão em degradação. Se calhar à espera de algum imobiliário privado. Mas, até lá, nós poderemos utilizá-lo. Por que não utilizá-lo? Por que não? E pôr gente lá a trabalhar. Pois, o pôr gente. Bom, entramos aqui no outro patamar, que é o patamar já aqui falado por vários, quer dos senhores, quer também dos parceiros que aqui estão, que é os baixos salários que estão na resposta. Esse não é um problema só em Portugal. Atenção, se formos para a França, e eu tenho conhecimento particular sobre essa situação, também existe um problema de por isso, às vezes municipalizou-se as respostas para poder haver alguma agilidade em termos contratuais. Mas há falta de resposta. Portanto, haja coragem para que esta medida seja mexida e, nomeadamente, no edificado, querendo voltar ao edificado, até porque, também aqui já foi falado, os hospitais de retaguarda. Bom, há poucas unidades hoje. Haverá poucas unidades com essa designação que no passado existiram. Mas há. Ativem-se. O que é preciso? Pinturas? É preciso mobilizar, se calhar, o voluntariado social português? Ative-se. Tanto mecenato se faz e se pede às empresas, e tantas empresas o fazem. Ative-se. Haja vontade de ir para o terreno. Ponha-se as coisas a fazer. Dê-se exemplos. Portanto, fechando a intervenção com as residências de transição, que aqui é o que é dito, portanto não vou aqui dizer se concordo ou não concordo, é a designação que está escrita, mas estas residências, de facto, são um passo para além daquele que, em boa hora, este Governo legislou e publicou em fevereiro último. Sim, senhora, mas deve-se continuar a avançar porque a nossa sociedade, as nossas idades, as nossas famílias não param. E, portanto, continuam. E, portanto, é para elas que nós estamos cá e para nós próprios, desculpem-me o egoísmo da questão. Disso.
Muito obrigado, Sr. José Manuel Graça. Sendo assim, encerramos agora aqui este dia de audiências. Agradeço em nome da Comissão a vossa presença. Com certeza foi bastante útil para o andamento dos trabalhos. Foi com gosto que vos vimos aqui. Com certeza não será esta a última vez. E, portanto, muito obrigado pelos vossos contributos e pelas vossas reflexões, que de certeza vão ser importantes para o trabalho desta Comissão. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. Obrigado.